Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Agricultura. Deputados defendem projetos que beneficiam produtores. Código Florestal. Texto aprovado na Câmara dos Deputados apresenta semelhanças com a lei catarinense. Homenagem. Assembleia Legislativa homenageia a indústria têxtil no Vale do Itajaí. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você acompanha a partir de agora as notícias desta quinta-feira, 26 de abril, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está no ar o Conexão Geral. A aprovação de dois projetos que beneficiam os agricultores do Estado foi defendida em plenário na manhã desta quinta-feira. A repórter Juliana Bassetti tem mais informações.
O deputado Milton Schaefer, do PP, discursou em tribuna na manhã desta quinta-feira sobre os prejuízos sofridos pelos bananicultores com a forma de comercialização da banana in natura. Segundo ele, o mercado convencionou a venda da fruta em caixas com um peso de 21 quilos. Porém, um estudo da Ipagre identificou diversas caixas de banana com mais de 2 quilos acima do estabelecido, causando prejuízos para o produtor, que continua recebendo pelos 21 quilos por caixa. Hoje o Estado conta com 5 mil produtores de banana e estima-se que os prejuízos fiquem entre 20 e 40 milhões de reais por ano.
Nós estamos propondo um projeto de lei que torna obrigatório a comercialização da banana pelo peso, pelo quilograma, como é a maioria das frutas, né, em todo o país. São 5 mil produtores, na média cada produtor está deixando de ficar na sua propriedade de 4 até 6 mil reais todos os anos, que acabam indo para os depósitos, para as redes de supermercados, para as fruteiras, que poderiam ficar na propriedade. E Santa Catarina é o segundo maior produtor de banana do país e é exportador para o Mercosul desta fruta, que é a mais brasileira de todas as frutas, que é a banana. Com isso, nós esperamos estar ajudando, né, contribuindo para a melhoria da renda dos produtores de banana de Santa Catarina.
O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, destacou em tribuna durante a sessão ordinária desta quinta-feira questões como a segurança alimentar e a manutenção da biodiversidade genética. Ele defende a criação de uma política de manutenção da variedade das sementes. Desde 2010, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de autoria do parlamentar que implementa bancos comunitários de sementes e mudas em Santa Catarina. A ideia do projeto é garantir a construção de espaços que armazenem sementes e mudas de diversas espécies, dando atenção aos exemplares crioulos produzidos pelos próprios agricultores. Padre Pedro explica como vão funcionar esses bancos.
Claro, né, que os bancos comunitários, né, esta nossa iniciativa, ela vem para que cada região ela possa se articular, se organizar, né, com pessoas para que eles possam ter instrumentos de guardar essas sementes, né, fazendo com que se preserve essas espécies. Então, os bancos seriam uma espécie de um instrumento onde você consegue guardar por vários anos, né, aquela semente sem ela ser deteriorizar, né, e cultivando essa espécie, nós poderemos ter a memória, as pessoas, né, que virão nas próximas gerações, o entendimento e o conhecimento daquilo que se tem vivido há 20, 30, 40 anos antes.
Legislação eleitoral.
Teve sequência na tarde desta quinta-feira no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, o curso sobre legislação eleitoral e regras para as eleições de 2012. Saiba mais detalhes na reportagem de Danilo Coutinho.
O curso é realizado pela Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira e é voltado a servidores do poder como forma de prepará-los para interpretar a legislação em vigor e suas implicações legais. Orientações para os meios de comunicação da Assembleia Legislativa e assessores parlamentares foram repassadas aos servidores pelo professor de Direito Luiz Magno, da Univale. Segundo o professor, devemos ter bom senso sobre qual informação que deve ser vinculada.
Primeiro é ter muita parcimônia, muito bom senso sobre qual tipo de informação tem que ser veiculada. E a segunda questão, se pensando em termos de veículos institucionais, é a paridade de armas. Em nenhum momento o compromisso pode transparecer no pleito eleitoral que a rádio, que a televisão institucionais podem estar favorecendo qualquer tipo de partido, qualquer tipo de campanha. Então, a observância para a imprensa como um todo é a parcimônia e o compromisso com a verdade. E para os meios institucionalizados é a paridade de armas. Não podem tomar partido. E esse é o cuidado que tem que ser feito sempre.
Homenagem.
A Assembleia Legislativa realizou na noite desta quarta-feira uma sessão solene para homenagear a indústria têxtil do Vale do Itajaí. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau e contou com a participação de diversos empresários do setor. A reportagem é de Jéssica Mello.
Os parlamentares prestaram homenagem ao Sintex, Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau, que comemora 60 anos de fundação. E também as empresas Altenburg, com 90 anos de atividade, a companhia têxtil Karsten, que faz 130 anos, a Sulfabril, com 65 anos de existência, a Dudalina, que completa 55 anos, e a pioneira Ering, com 132 anos. O deputado Jean Kuhlmann, do PSD, comenta a homenagem ao setor.
Com certeza representa o reconhecimento, né? Você homenagear quem tanto fez pelo Vale do Itajaí, quem tanto lutou, construiu, quem ajudou a construir essa cidade maravilhosa, merece homenagem. Por isso, a Assembleia, nesse momento, presta um reconhecimento a quem tanto ajudou a construir o Vale do Itajaí e, consequentemente, Santa Catarina.
Para Ismael dos Santos, também do PSD, a sessão solene reconhece a história dos trabalhadores da indústria.
E esta homenagem que a Assembleia Legislativa faz é um reconhecimento, primeiro, pela determinação dos pioneiros, depois, pelos empreendedores que, principalmente no século XX, fizeram a diferença nessa região. Mas é também, e aí, comemorando a nossa data magna do trabalhador, o Dia do Trabalhador, não é pelo menos uma data de reflexão, é também uma homenagem que a Assembleia Legislativa faz aos trabalhadores da indústria têxtil.
A deputada Ana Paula Lima, do PT, que propôs a homenagem ao setor, destaca a região considerada o polo têxtil de Santa Catarina.
Aqui é o berço da indústria têxtil da América Latina. E foi na cidade de Blumenau que há mais de 130 anos começaram a se instalar empresas centenárias, como a Eric, como a Karsten, a Dudalina, que possui 55 anos, a nossa Sulfabril, e daqui expandiu para o mundo, para o Brasil e para o mundo.
E o presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem do Vestuário de Blumenau, Sintex, Ulrich Kuhn, destaca a dimensão do setor têxtil de Santa Catarina.
Santa Catarina é o segundo estado na importância têxtil brasileira, sob todos os rubros. Ele é líder em cama-mesa-banho, é líder em confecção de malha, e o Sintex está inserido dentro dessa história. Então essa homenagem de hoje não é uma homenagem ao Sintex propriamente dito, mas é uma homenagem à indústria têxtil de Santa Catarina, que tanto tem feito, tanto tem lutado, tanto é motivo de orgulho para o Brasil e para o mundo, muitas vezes no passado já.
O presidente do Sintex também manifesta as reivindicações da indústria têxtil para aumentar a produção.
Veja, a reivindicação da indústria têxtil é a reivindicação da indústria brasileira de modo geral. Diminuir a carga tributária, diminuir o custo, chamado custo, de todo aquele amplexo e aquele complexo custo Brasil, que em última instância torna a nossa indústria menos competitiva, mais aberta e mais vulnerável às importações e mais complexa e mais difícil no campo das exportações.
Meio ambiente.
A Câmara dos Deputados aprovou no final da tarde desta quarta-feira, dia 25, o texto do novo Código Florestal para o país. A matéria altera a lei ambiental que estava em vigor desde 1965 e regula a exploração de áreas e a preservação do meio ambiente. O texto, que já havia sido votado pelo Senado, voltou para a Câmara para um parecer final. A redação aprovada consolida atividades agropecuárias iniciadas antes de julho de 2008 em áreas de preservação permanente. Já quem desmatou depois desta data vai precisar recompor um mínimo de 15 metros de mata nas áreas de preservação permanente em torno dos rios com até 10 metros. Os deputados federais também excluíram a obrigatoriedade de recomposição da vegetação nativa para agricultores familiares e aprovaram a autonomia para os estados definirem regras sobre exploração de áreas de preservação permanente. Consolidação de áreas e isenção de recomposição da reserva legal para pequenos proprietários foram questões aprovadas também na Lei Ambiental Catarinense, em vigor desde 2009. O deputado Romildo Titon, que foi relator do Código Ambiental de Santa Catarina, diz que o texto aprovado pela Câmara tem semelhanças com a lei catarinense e, por isso, vai fazer um comparativo entre os dois códigos e propor as adaptações necessárias à lei estadual.
Alguns pontos ficaram, como disse inicialmente, idêntico ao nosso, outros ficaram mais distantes, outros ficaram próximos do Código Ambiental de Santa Catarina. Mas dentro de poucos dias nós estaremos fazendo um comparativo, item por item, para poder divulgar à sociedade e também ver aquilo que nós precisamos fazer, as adaptações do nosso de Santa Catarina.
A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quinta-feira, dia 26, que poderá vetar o novo Código Florestal, caso haja na avaliação dela algum prejuízo ao país. Este foi o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL Online. Apresentação, Nara Cordeiro, e edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.